Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, eu sou Nicole Benetti e no Mesa Redonda de hoje vamos tratar de um assunto de grande importância para a cidade. A Agenda Ambiental para o Porto de Santos. A Agenda Ambiental é uma série de propostas formuladas para a gestão do meio ambiente do Porto de Santos. Este documento foi concluído na última semana de agosto, em uma série de debates realizada na Unisantos. Para entendermos melhor sobre o assunto, temos no nosso estúdio o coordenador das discussões públicas da Agenda do Porto e professor de Política Ambiental do Mestrado de Gestão e de Negócios da Unisantos, Ícaro Cunha. Contamos também com o vereador José Antônio Marques de Almeida, o Jama, do PDT de Santos. Obrigada, Ícaro, pela sua presença.
É um prazer estar aqui.
Obrigada, vereador.
Obrigado, Nicole. Quero saudar o distinto público da Unisantos e manifestar o meu prazer de estar aqui no meio desses estudantes que serão o futuro do Brasil.
Obrigada. A Agenda Ambiental foi formulada a partir de 16 discussões iniciadas em março. Ícaro, por favor, quais são os principais pontos da Agenda Ambiental? Explica pra gente.
Bom, a gente, em conjunto com o pessoal da CETESB e da área de meio ambiente do Porto de Santos, da CODESP, foram selecionados 16 grandes temas que foram colocados em discussão, né? Então, a maneira como é feito o gerenciamento ambiental do Porto, tanto no que se refere à própria estrutura da CODESP, quanto às várias agências de governo que são encarregadas desse assunto, a gestão ambiental da dragagem, a poluição do ar, a poluição hídrica, os resíduos sólidos, né, o lixo de navio, o lixo doméstico, o gerenciamento de riscos ambientais, a relação do porto com a cidade, a relação do porto com as atividades de pesca, enfim, é um conjunto de temas que foi sendo passado a limpo, né, nós tivemos um público grande, em torno de 450 pessoas passaram ao todo nesses debates, e então houve a oportunidade de dar um mergulho realmente nesse conjunto de questões.
Tá, Ícaro, de todos esses pontos, qual que você acredita que seja o mais importante para uma questão ambiental dentro do Porto?
Olha, existem vários, né? Um primeiro ponto que eu destacaria é que o fato de que existam muitos órgãos de governo com funções de controle ambiental e muito pouca conversa entre esses órgãos, muito pouca articulação, isso gera uma perda de energia muito grande, né? O gerenciamento é muito lento, as decisões são lentas, falta entrosamento, né? Então isso sacrifica a atividade. Então isso é um campo de melhora pelo lado das agências de controle ambiental, né? Pelo lado do porto, o que ficou evidente é que a estrutura de gestão ambiental do porto, ela ainda é incipiente, ela está começando, embora já tenha alguns anos, tenha um trabalho, está melhorando, está crescendo, mas o porto tem que melhorar bastante o seu investimento e a importância que dá para a questão ambiental. E isso então é uma questão geral, né? E eu acho que um ponto muito importante da agenda é que está se criando um plano de gestão ambiental que vai poder ser acompanhado pelo público. São compromissos de todas as partes e que os vários setores interessados da sociedade regional vão poder acompanhar e vão poder cobrar resultados. Então, acho que isso é um outro ponto muito importante desse processo.
Tá certo. Jama, deixa eu aproveitando o gancho aqui desse problema de comunicação que existe entre Porto, entre agenda ambiental. Além de você ser vereador aqui da cidade, você também é funcionário da CODESP, é certo?
Certo, eu trabalho como engenheiro do Porto há 35 anos, quase 36 anos.
Então, existe uma grande polêmica em toda essa questão, né? Porque agora está para trocar a direção da CODESP. E aí, como é que fica essa situação? Porque devido à incerteza dessa nova diretoria, como é que vai ficar a relação com a agenda ambiental?
Veja, eu vejo primeiro, né, eu entendo primeiramente o fato positivo da realização dessa agenda, né? eu vejo a cidade, e eu vivi muito, muito esse porto, né? Porque eu já venho sempre, eu tenho 70 anos, 77 anos de formação desse porto, que meu pai trabalhou 42 anos aí, né? O somatório desses anos me dá uma visão interessante do porto. Porque o porto, a cidade, era absolutamente apartada do porto pelos muros do porto. Hoje nós começamos a demolir esse porto efetivamente, né? A universidade começa a perceber também que tem um porto, tardiamente, mas começa a ter uma discussão como essa necessária. Porque o mais importante que eu vejo nessa discussão é o chamamento da sociedade, né? Muito mais do que resolver a priori os problemas do porto, porque essa questão é uma questão muito mais profunda do que o imediatismo. Ela, não se pode pensar num projeto de porto, como você está mostrando agora, uma preocupação de 4 ou 5 anos. Isso é uma visão medíocre, né? Medíocre no sentido de fraca mesmo, né? De pobreza. E que nós não podemos ter. O projeto de porto, ele tem que ser em torno de 25, 30 anos. No sentido de que possam ser limadas todas as arestas e não seja impeditivo o meio ambiente para o desenvolvimento.
Tá, vereador, só que existe um contraponto em tudo isso. Exatamente, a gente está falando de uma discussão de 4 anos que vem sendo realizada dessa agenda ambiental, além dessas 16 discussões desde março. Mas vai entrar uma nova diretoria. Será que vai ter que começar tudo de novo? Quer dizer, são mais 25, são mais 4 anos de espera para começar a implantação de um projeto ambiental na cidade?
É exatamente esse ponto que eu quero voltar a falar. É a sociedade assumir o seu papel no porto. Nós nos tornarmos uma cidade que seja, né, a plataforma, né, o que haja realmente uma cultura, uma competência das questões portuárias. E aí nós vamos fazer de uma maneira muito mais legítima e consistente a tão decantada regionalização do porto. Nós perdemos, eu mesmo tive uma experiência lamentavelmente perdida, eu implantei 5 estações de coletas de dados ambientais que um carioca, que eu chamo assim de um picareta, que foi um presidente, seu Fernando Viana, demoliu esse projeto, quer dizer, porque não tinha vínculo nenhum com a região. Se a sociedade estivesse envolvida, e na época eu pedi apoio da Unisantos, a Unisantos não sabia que existia porto há 15 anos atrás, não assumiu esse projeto, um projeto de alta tecnologia, que vinha capitaneado por um professor da Unicamp e da USP, né, de oceanografia, um projeto altamente interessante. Não veio, não se perdeu, mas não lamentamos, só demonstramos como se avança nesse momento. Tenho certeza que hoje esse projeto, ele teria outro tratamento na sociedade, porque a universidade, esse é o fundamental, a universidade perceber que existe porto, porque todo esse projeto que existia aqui na Unisantos de Le Havre era projeto de turismo, passear na França, né? Não existia um desenvolvimento de uma cultura portuária.
Não, pro vereador, eu concordo até com o senhor em vários pontos do que o senhor está dizendo, mas voltando ao assunto sobre a nova diretoria da Codesp, isso vai modificar alguma coisa do plano?
Não, se nós dependemos, se você quer que eu faça um prognóstico dessa...
Alguma ideia.
Eu não conheço as pessoas, só vi os nomes. Eu já digo o seguinte, seria um desastre depender dessa, com exceção talvez do diretor, do presidente, que parece que tem uma formação consistente, né, e densa. Aparentemente, né? Agora, o resto dos diretores, eu tenho certeza. Primeiro, cearense sem qualquer vínculo com a nossa região. Vem aqui resolver o problema pessoal dele. Não vem com projeto de porto. Sequer sei eu lá se já vira um porto na vida. O que está escolhendo aqui da Docas, por exemplo, eu acho que a pessoa de menor visão no porto para assumir o papel que ele está assumindo como diretor. Então, a minha perspectiva como diretoria são absolutamente sem esperança. E aí é que eu convoco, né? Clamo para que a sociedade assuma esse processo. E essa agenda, ele é um processo de assunção, porque hoje a pauta ambiental, ela é prioritária na questão portuária, né? Você não consegue desenvolver projetos sem
tratar e com muita... Eu acho isso aí foi um grande avanço da sociedade, nós criarmos essa responsabilidade com o meio ambiente. Porque não há, eu acho uma falácia, esse dizer que o meio ambiente impede o desenvolvimento. Absolutamente. A engenharia tem competência de superar os óbices, né, os impedimentos que possam ter as agências ambientais. E hoje nós vivemos numa tecnologia de estação orbital, né? Nós não podemos pensar que construir uma muralha de cais possa ser um exterminador de manguezal, por exemplo.
Tá certo, vereador. Vamos um momentinho para os comerciais e voltamos em 30 segundos.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Voltamos agora com o programa Mesa Redonda, hoje com o professor Ícaro e com o vereador Jama. Professor, voltando aqui ao assunto que a gente estava discutindo com o vereador, é um caso delicado esse da nova diretoria, certo? Porque todo esse trabalho que vocês tiveram, nessas discussões, aí entra um novo grupo que não sabe de nada do que está acontecendo e vocês ficam a ver navios? Como é que fica isso?
Olha, eu acho que é importante entender o seguinte, em todos os campos de negócios hoje, a questão ambiental é importante para o sucesso dos negócios. E na área portuária já se registra uma tendência crescente das grandes cargas escolherem o porto em que vão operar, também em função do estágio de gestão ambiental do porto. Então, não só, como disse o vereador, meio ambiente não é um impeditivo para a atividade econômica, mas hoje, na verdade, o porto pode perder competitividade se ele não avançar na gestão ambiental portuária. Né? A gente tem que entender que incorporar a questão ambiental é uma modernização tecnológica da atividade econômica. Né? O impeditivo, que é uma aparência que existe ao longo do tempo, está ligado com o fato de que o porto aqui nessa região é uma atividade muito antiga, vem do começo da história do país, quando os navios eram do tamanho um pouco maiores que essas escunas que fazem passeios na praia hoje. E então os portos se localizaram em lugares abrigados, nos estuários, que são lugares de alta vulnerabilidade ecológica. E com o tempo, com a mudança de padrão técnico, com o crescimento dos navios, a necessidade de canais de maior profundidade, de obras de engenharia maiores, isso foi desenvolvendo uma tensão entre a estrutura técnica e o ambiente natural em que ela estava inserida. Mas isso é algo que tem que agora ser incorporado pelo conhecimento e se procurar soluções técnicas que tentem não só harmonizar projetos futuros, mas recuperar a qualidade ambiental na região de influência do porto. Então, focando no que você me colocou, eu acho que hoje em dia há uma demanda por um gerenciamento competente do ponto de vista da questão ambiental dos negócios portuários, e eu acredito que a agenda acumulou uma massa crítica que vai ajudar essa nova diretoria a dar andamento ao trabalho e não começar do zero, né? Inclusive porque esse processo da agenda envolveu autoridades federais e estaduais da área. A Secretaria Especial de Portos, recém-criada, estava representada no encerramento dos debates. A ANTAC, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, acompanhou o processo, quer fazer oficinas com todos os portos brasileiros aqui em Santos para que eles conheçam o exemplo. Então, eu acredito que a tendência é de que não se perca esse trabalho acumulado.
Então, Ícaro, até uma dúvida aqui dos nossos ouvintes é saber qual é a relação dos portos no Brasil, se existe esse tipo de projeto de agenda ambiental. Quer dizer, vieram várias pessoas importantes tratar desse assunto aqui nessas discussões que vocês fizeram no começo de março, até há pouco tempo, até agosto. E aí, Como eles tratam isso? Existe outros lugares no Brasil?
Deixa eu dar um gancho, eu queria continuar a palavra do professor.
Por favor,
professor
vereador,
Nico,
por favor.
Que eu achei que tem um gancho interessante. Veja, esses ANTAC, esses órgãos, eles são indesejáveis na atividade do Porto Santos. Né? Isso aí é um cabideiro de emprego que existe, de gente que vem para cá sem a cultura e entendimento necessário da complexidade do Porto de Santos. E o próprio Porto Santos, o professor Ico discorda de mim nesse ponto, mas eu acho que o próprio Porto Santos não criou competência alguma. A única mérito nesse processo, e não foi do Porto, e foi a circunstância, foi pautar essa questão, que eu digo que nós já vimos obrigados essa história dessas estações. Mas o que eu quero colocar de mais importante aí é exatamente a universidade, as universidades que participaram, e não só foi uma, que tem, não é uma, só uma que está participando desse processo, e os órgãos locais assumir esse projeto, que a partir daí eles possam enxotar daqui essas ANTACs, essas coisas todas, que são apenas geradores de resistência no projeto portuário, né? E são, não existe justificativa até para a sua própria existência, no meu modo de ver, né? No momento onde a gente precisa ter muita agilidade nas decisões e que as decisões sejam locais. Até porque quem conhece o ambiente local tem que ser necessariamente as universidades. E nós, e aí eu falo isso porque eu considero a característica regional, no meu ver, de ser a maior densidade acadêmica do planeta. Acho que não existe no planeta algum lugar com 10 quilômetros quadrados com 9 universidades. Será que tem isso aí, professor? Então, eu vejo o seguinte, nós temos que assumir o nosso papel de responsabilidade e ser um locus com competência portuária de referência internacional, mundial.
É exatamente essa a nossa intenção, discutir tudo isso, unir os santistas, todas as comunidades, não importa se é a Unisantos, se é outra universidade, porque somos santistas de qualquer maneira, né, vereador?
Todas, tá?
Então, com certeza.
Com relação aos outros portos, o que eu posso dizer para você é o seguinte: os portos brasileiros estão bastante atrasados, né, em termos de gestão ambiental. Tem dois portos, dos mais de 30 que nós temos no país, dois portos que estão licenciados. Que são Rio Grande e São Francisco do Sul. Por exemplo, o Porto de Santos está tramitando com a sua licença de operação, mas ela ainda não foi expedida pelo IBAMA. O prazo para regularizar os portos é 2008, por um decreto federal. E a agenda ambiental ela começou em Rio Grande, até antes do que em Santos, mas, pelo que a gente sabe, ela não teve um andamento, não completou o trabalho de formulação. Então, agora Santos está na dianteira. Eu acho que é um processo que está, um movimento que está até surpreendente, né, que os portos, que são atividades tão antigas, estejam tão atrasados. Isso é uma falha da nossa política ambiental, de um modo geral. E eu acredito que, como Santos é um exemplo em vários aspectos para os portos brasileiros, é muito importante para o Brasil esse avanço que houve aqui. O que é demonstrado, inclusive, por esse fato que eu relatei, da ANTAC está querendo usar esse exemplo e atrair os outros portos para aprenderem com a experiência e estimular os demais portos a repetirem esse gesto.
Tá certo, professor. Obrigada por retornar e responder a nossa pergunta inicialmente. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos rapidinho.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$870 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Olá, ouvintes, e agora voltamos com a pergunta mais polêmica de todo o programa aqui. Bom, a questão é, tá, o Porto tem toda essa questão de ambiente, tudo isso, mas existe ali perto, na Vila Estuária, ali, a Ilha de Ana, que tem mais de 50 famílias que moram ali e vivem da atividade pesqueira. Como é que vai ficar a atividade? Porque existe todo um projeto de tirar esse pessoal dali. Como é que vocês vão fazer isso? Alguém tem algum projeto, alguma ideia? Para o vereador, professor?
É, na verdade, né, para responder simplesmente a sua pergunta, né, você poderia até considerar uma substituição de atividade, né? Mas o que se coloca aqui é a preservação do meio ambiente. Eu acho que essa é a questão de que se discutir, tem sido discutido isso amplamente com a própria comunidade, como serão afetadas as pessoas economicamente, socialmente. Eu não teria uma conclusão, né? O que se vê é que está andando, né? Está andando, a Embraport está construindo o seu terminal, é um mega terminal. E aí eu chamo a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade dos órgãos ambientais. Quer dizer, os órgãos ambientais, eles não podem ser encarados como ecochatos, né? E também não podem ser considerados como omissos. Aí tem uma linha de divisão muito distinta nessa questão, que não pode nem para um lado nem para o outro. É, nós temos aí, eu vejo produtos são movimentados aqui na região, que as pessoas fazem referências a ele. Fugindo até um pouco da ilha de Ana, mas eu acho que aglutina. E o órgão ambiental acha que não, se houver acidente, ele pode. O procedimento é esse, ataca de costas para o vento. Você tem um índice máximo de inflamável, não há tempo de fazer isso. Né? Agora, quais são os procedimentos para que não haja o acidente.
Tá, mas isso é responsabilidade da Câmara, tem um projeto,
não,
certo?
Não, eu acho o seguinte, eu acho que o projeto existe, quer dizer, eu pergunto, aí a responsabilidade da CETESB, desses órgãos fiscalizadores, né, IBAMA, eles têm um poder e limites bem definidos que evitam qualquer agressão, tanto ambiental quanto social. Essa é a minha visão. Quer dizer, nós não temos que criticar a ação desses órgãos e temos que cobrar a falta de ação. Né? Eu estou muito mais preocupado com a falta de ação desses órgãos do que a própria ação, que as pessoas dizem que é impeditiva. O que é impeditiva é que apresentam projetos de baixa qualidade de engenharia. Esse tem sido, no meu ver, o grande dilema. As obras não saem. A gente viu aqui essa própria Avenida Perimetral, um projeto de baixa qualidade de engenharia. Não pode realmente um órgão com mínimo de seriedade aprovar um projeto desse, tanto que está sendo todo refeito. Não estou aqui.
Mas é por isso que o senhor está na Câmara para montar bons projetos.
Não, a questão da Câmara não.
Porque alguém,
absolutamente. Isso que você está falando são projetos legislativos. O que eu estou falando são projetos de engenharia.
Entendi.
Processos e métodos de construção. Né? É bem distinto disso. Então, nós estamos carecendo de projetos de qualidade. Nós não temos isso na região. Veja, por que eu clamo por isso? Porque é esse ponto que vai alavancar os empregos. São os grandes projetos com complexidade de tecnologia que vai demandar mão de obra qualificada.
Com certeza. Professor, voltando a esse assunto, voltando para esse assunto da Ilha de Ana, desculpa, que é... E aí, que vamos, você que tem mais essa visão, não tão política como o vereador aqui falando, mas essa atividade... Que é a economia deles, né? Como é que eles vão ficar?
Bom, esse projeto ele foi objeto de um processo de licenciamento pelo IBAMA, né? Foi um licenciamento federal. O que eu sei é que houve, num certo nível, pelo menos, negociação do empreendimento com essa comunidade. Houve uma discussão. Existem algumas adaptações ao projeto para atender reivindicações dessa comunidade. E acredito também que tem alguns projetos de geração de alternativas, de outras ocupações. Né? Não é que, até onde eu sei, não acredito que a atividade de pesca vai ser extinta. Né? O que existe é a ocupação de uma parte daquele espaço, né? O que cria alguns condicionantes novos. Eu acho que... como é que a agenda ambiental trata disso? Houve uma discussão da relação do porto e dos novos projetos de expansão com a atividade portuária, com a atividade pesqueira. Então ficou, e também de um outro tema que pegou isso foi na relação do porto com a cidade, porque existem comunidades que estão encravadas dentro da área portuária, né? Dentro da malha portuária, como é o caso do sítio da Conceiçãozinha no Guarujá. E então o que a agenda recomendou é que sempre nesses casos, em primeiro lugar, que haja respeito pelos direitos dessas comunidades, que haja discussão e negociação com essas comunidades, que se houver necessidade de relocação dessas comunidades, que a solução contemple não apenas uma nova moradia, mas uma inclusão na cidade organizada, dando acesso à escola, a comércio, a atividades culturais, etc. Então foi dessa forma que a agenda ambiental tratou a questão e também na questão da pesca, de que o planejamento do porto incorpore o fato de que tem uma coincidência entre as rotas de porto e as rotas de pesca, né? Então essa é a recomendação da agenda. Eu acho interessante comentar sobre o tema que o vereador passou ali, que é a questão do gerenciamento de riscos, que existe um programa de gerenciamento de riscos aqui no porto. A parte preventiva ela está bastante avançada em termos de evitar acidentes, e o porto agora está desenvolvendo o plano de emergência, os planos de emergência individual, que chama do porto, né, combinando os planos de emergência que tem nos vários terminais. Então, isso é um assunto que também entrou na discussão da agenda ambiental.
Eu queria complementar, inclusive, da Ilha Diana. Eu não sei se é procedente, por exemplo, a questão que vieram me denunciar que estava havendo assoreamento de uma área lá, né? Isso é uma questão, por exemplo, inclusive quero ver se essa semana ou outra dou um pulo lá para ver se realmente procede e como está sendo tratado isso nos órgãos responsáveis, né? E aí perguntar para o IBAMA, vocês estão sabendo disso? Qual a compensação que houve? Quer dizer, há realmente uma atuação? Porque o que a gente vê, né, eu me preocupo muito mais com essas indicações para esses órgãos, que eles sejam políticas e periódicas, e as pessoas passam lá sem competência necessária para dessa continuidade que você colocou aqui logo no começo, do que a própria CODESP. Porque a CODESP ela tem que entrar no eixo com esses elementos regulatórios, né, que são essas, todos esses procedimentos de controle da qualidade do ambiente.
Não, vereador, eu acho que é situação, concordo plenamente com os dois, eu acho que é uma situação muito delicada essa de mexer tanto com o meio ambiente, como com política, como com poluição, como com as pessoas, né? Olha, eu andei dando uma folheada aqui nos temas de discussões, né, professor, que a gente estava até conversando antes de começar o programa, e eu queria que o senhor desse passado uma passagem rapidinha sobre esse problema, desse tema que vocês falaram sobre ou a drenagem.
Você deve estar falando da dragagem.
Dragagem,
né?
Mil perdões.
Que é exatamente você cavar o canal, né? Cavar para aprofundar o canal para que os grandes navios possam trafegar. Com essa coisa do container, né? Que se generalizando como um padrão técnico para transporte de cargas, os navios estão crescendo, né? Para carregar cada vez mais containers. Então, os portos precisam ampliar sua profundidade para poder abrigar esses navios de grande calado. A grande dificuldade da gestão ambiental da dragagem aqui no Porto de Santos e no Porto da Cozipa está no fato de que o estuário de Santos e São Vicente está contaminado. Então, quando você draga, você vai cavar a lama que está ali embaixo da água, né? E isso remexe essa lama, e o que acontece é que essa lama ela está contaminada por poluentes acumulados aí ao longo dos anos. É aí que está a dificuldade. Então não é a dragagem, é o que é dragado, é que é algo que gera uma complexidade para o gerenciamento. Isso não tinha controle no passado. A partir de um certo momento se constatou essa contaminação, que é maior em alguns pontos do estuário do que em outros pontos. E então isso gera um desafio para você poder fazer a atividade que é essencial para manter a atividade do porto, mas não impactar mais o ambiente onde isso é despejado.
Tá certo, professor. A gente aqui do Mesa Redonda do programa agradecemos imensamente a presença do professor Ícaro Cunha e do vereador Jama. hoje no programa Mesa Redonda Agenda Ambiental. Mediadora fui eu, Nicole Benetti, e produção de Aline Oliveira, Eric Martins, Felipe Bandeira, Janine Alvarenga e Rafael Bueno.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.